recebendo visitas de Criciúma, né? O Márcio Williams Ribeiro, diretor lá do Colégio Barista, e também a Cláudia Cochran de Lima, que é coordenadora da Educação Infantil. E o assunto é a importância dos direitos humanos, né? Conhecê-los, respeitá-los, pôr em prática, difundir, divulgar cada vez mais, né? Márcio Williams Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde. Agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estarmos com vocês, contar um pouquinho sobre o projeto capitaneado pela Cláudia e pelas nossas professoras e protagonizado pelos nossos pequenos, o que nos deixa muito honrados perceber que é um movimento que surge com as crianças, né, Cláudia?
Muito bem. Cláudia Cochran de Lima, coordenadora de educação infantil, Colégio Marista, Criciúma, gigante, né? Tão tradicional. Seja bem-vinda, boa tarde.
Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
Ô, Cláudia, a criança, ela fala de diversas formas, não só verbalmente, né? Ela se comunica, ela manda recados para nós adultos e o tempo passa e nós temos que ir nos adaptando, né? A sociedade, as instituições de ensino, né? Como é que vocês se relacionam com as crianças? De que forma vocês abrem também essas possibilidades de comunicação com o público infantil?
Ah, obrigada, obrigada pela oportunidade de responder essa tua pergunta. Você sabe que isso é uma luta de bastante tempo, né? Porque veja que a gente tem que ter outra concepção de educação infantil. Educação infantil acolhe as crianças bem pequenas, né? E as crianças pequenas, que a gente chama, que é até os 5 anos de idade, que é o nosso infantil 5. E o que que acontece? A gente não está lá, a educação infantil não é só para cuidar das crianças, que antigamente, né, tinha essa concepção. Os pais não tinham aonde deixar as crianças, matriculavam numa educação infantil. Hoje não. Hoje a educação infantil, ela tem que ser tratada como qualquer nível de segmento da escola. Eu falo que a nossa educação infantil, ela tem que ser tratada da mesma forma que o ensino médio é tratado. Porque hoje as crianças, a gente está lá para cuidar e educar. E educar, a gente tem que dar voz às crianças, a gente aprende com as crianças todos os dias e elas são consideradas cidadãos potentes, né? E que nos ensinam e que fazem a diferença no espaço onde elas convivem.
Outros dirigentes que já estiveram aqui também nos concedendo entrevista, falando sempre muito sobre a valorização, né? Da família, né? Essa relação família-escola, os valores familiares, né? Há um comprometimento muito grande todo o sistema marista, né? Nesse aspecto, né? E eu acho que a palavra lúdico nunca foi tão falada, porque as crianças hoje elas têm o acesso, né? a muitos ensinamentos desde cedo, né? É o inglês, outras crianças já têm, vão para a natação, já começa a ter noção de como é também o mundo mundo adulto, né? E há também uma preocupação por parte de vocês de não atropelar e também permitir que as crianças vivam esse momento infantil, ou seja, o de brincar, que não seja um compromisso, que não seja uma agenda, né?
Isso mesmo, porque a gente sabe que os 6 primeiros anos de vida fazem muita diferença, uns 6 primeiros anos bem vividos fazem muita diferença na vida dos adultos depois. Então é uma preocupação grande, uma responsabilidade muito grande de estar ali com as crianças, planejar atividades que realmente fazem a diferença. E o desafio maior é porque uma escola se faz família, as crianças e os educadores. Então a gente precisa estar sempre em sintonia e trazer a família para estar presente na nossa escola e para atuar junto conosco, né?
Quando a gente vai naqueles requisitos ou quesitos que fazem parte dos direitos da criança, né? O que que a sociedade pode estar negligenciando e não pondo em prática como realmente deveria?
É importante isso, é por isso que nasceu o nosso projeto. Bom, toda a proposta, né, nossa matriz curricular, a primeira parte que é introdutória é sobre as infâncias, né? A história da infância hoje e esses direitos que foram adquiridos, né? Porque veja que foi em 1990 que o Brasil aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente se coloca muito, e as crianças a gente precisa com que elas conheçam esses direitos, e a gente se coloca muito como somos responsáveis, nós adultos, nós somos responsáveis para algumas ações. Então, esse ano, todo ano acontece, mas esse ano, esse projeto aconteceu para a gente tentar divulgar cada vez mais a nossa responsabilidade de adulto em relação às infâncias. E que as infâncias ainda, eu digo que elas são invisíveis, às vezes. Elas não são vistas, né? Eu vejo que a infância, ela ainda não dá muito lucro, né? Uhum. Futuro. A gente, nós somos, pensamos sempre no imediatismo, né? Precisamos, queremos fazer o aqui e o agora. E nós podemos e devemos pensar adiante, né, num futuro mais próximo. E que a gente precisa que esses direitos sejam respeitados, porque a infância merece, né? Já falei, 6 anos de vidas bem vividos, nós vamos ter uma sociedade muito melhor.
Uhum. O Barista promoveu alguns encontros importantes entre família e crianças, né? Como é que foram esses encontros?
Então, os encontros sempre têm como tom de que nós façamos com que haja uma reflexão, de que as famílias assumam a sua o que cabe a elas cuidar das crianças e a escola também. Esse alinhamento de expectativas é fundamental para que tudo transcorra muito bem. E são encontros onde ocorrem partilhas daquilo que ocorre dentro de sala de aula. E é muito importante, porque é nesse momento que a parceria dá evidências para as famílias do que vem acontecendo com as crianças. Essa ênfase no brincar, e não é um brincar sem intenção, é um brincar que tem uma intencionalidade, que traz uma problemática, que evidencia dúvidas das crianças. E é dessa maneira, nessa condução, trazendo a família para muito perto da escola, que a gente consegue construir uma relação muito harmoniosa e alinhada, que não há nada melhor para um bom relacionamento comunitário do que as pessoas saberem exatamente aquilo que nós realizamos e que as pessoas tenham clareza do que é que nós pretendemos com cada passo que a gente realiza. Quando a gente fala de direitos das crianças, por exemplo, né, Cláudia? É importante se tomar consciência, mesmo nessa tenra idade, de que existem direitos. Alguns vão perguntar, mas será que algumas das crianças não estão sendo respeitadas em seus direitos? Acreditamos que sim, mas eles fazem isso não por eles mesmos apenas, mas por outras crianças de outras classes sociais que são privadas disso. Então, no nosso colégio, nós temos vários perfis e boa parte dessas crianças vão assumir um papel de protagonismo, serão os nossos futuros governantes, ocuparão postos muito influentes e, como a Cláudia diz, nós estamos preparando essa geração para que eles possam oferecer, no futuro, uma condição de vida muito melhor. Aqui nós falamos dos direitos das crianças, mas existem tantas outras experiências importantes vividas na educação infantil que podem e irão melhorar a qualidade de vida, não só desse grupo, mas da nossa sociedade, de uma maneira mais abrangente.
A gente acredita que na comunicação de uma criança não existe ser humano com mais pureza, com mais verdade, com mais sensibilidade que a criança, né? Ela solta o verbo mesmo, né? Se ela está gostando, ela fala que está gostando. Se não está gostando, ela fala que não está gostando. Então a gente aprende muito com eles, nós já adultos também, né?
E veja que isso tudo acontece porque é comum lá a gente fazer assembleias com as crianças. A gente tem um problema para resolver. Por exemplo, esse era o que a gente sabia como escola, como coordenação, professores, planejamento, é que nós queríamos fazer com que esses direitos se tornassem mais visíveis em toda a comunidade. Só isso a gente sabia. Então a gente chama, faz uma assembleia, as crianças participam dessa assembleia, convidamos famílias também, que vêm, a gente coloca o problema. Olha, o que, que nós podemos fazer para tornar mais visíveis e que todos tenham consciência, né, da sua responsabilidade quanto aos direitos das crianças? O problema foi lançado. Aí as crianças vão para a sala de aula e elas discutem o que, que a gente pode fazer. Então, quando a gente vem para, chama na outra assembleia, a gente fica assim, impressionado com as soluções que elas trazem. Uhum. Porque se fosse para eu planejar, para o diretor, para nós juntos planejarmos, né, o que a gente iria fazer, o marketing, não teríamos essas ideias.
Uhum.
Veja que, não sei se posso citar algumas delas.
Vocês
ou
preferiram não fazer uma coisa impositiva, mas vindo delas como soluções.
Isso. Veja, uma simples ideia que teve de uma criança foi que a gente poderia divulgar isso, pedir para o padre divulgar na igreja.
Olha só.
Fazer um cartaz grande para distribuir na cidade. É, até quero te entregar esse, se você pode nos ajudar nessa divulgação.
Obrigado.
Que estão aqui com os era um cartaz. Então, junto com a arte, que as crianças, a gente vai desenvolvendo a arte com os desenhos deles. E nós vamos entregar. Entregamos já para o prefeito semana passada. Vamos entregar nos postos de saúde, diversidade. Onde a gente tem na igreja, né, entregamos também. Então, esse é outro. Panfletos. As crianças falaram que a gente podia distribuir panfletos.
Certo.
Então, entregamos panfletos nas caixas de correio. Uma falou que tinha que ser nas caixas de correio do prédio. Entregar para os pais. Então, as turmas vão se dividindo nas ações. Que a gente vai realizando.
E é o frescor, né, Cláudia? Que, veja, a gente vive numa sociedade, nós temos uma maneira de pensar, e ela marca um tempo, marca uma caminhada da humanidade. E quando você coloca as crianças nesse nível de protagonismo, mesmo muito pequenas, valorizando as contribuições, a mensagem que passamos é: queremos ouvir vocês. Ontem na missa, por exemplo, né, Cláudia? Na catedral, as crianças entregaram os panfletos. E uma coisa me chamou muito a atenção: 3 aninhos de idade, preocupados com aqueles que não tinham recebido ainda. Então, pegando os panfletos e entregando nas mãos das pessoas, fazendo questão que chegasse à mão de todos eles.
Isso se chama democratização do acesso.
Ah, bacana.
Na linguagem adulta, né? Ou seja, todos terem, na mesma condição de igualdade, receber a informação, né? Olha, ficou gente sem. Então, a preocupação já é infantil, né?
Isso, exatamente. E isso faz muita diferença, porque a gente percebe o brilho no olho da criança. E, claro, das famílias também, ao ver seu filho tão pequeno, o nível de engajamento deles em participar e entender o projeto. Essa é a grande beleza do que a Cláudia e a equipe dela realizaram, e principalmente ver as nossas crianças brilhando ao participarem disso e ao proporem as ideias, né?
São adesivos, fizeram. Está em produção agora um livro de colorir, que eles queriam fazer um livro de colorir. Então, esse livro foi produzido com os desenhos das crianças e vão ser distribuídos nas escolas, tanto até na nossa escola lá no bairro Renascer, que a gente escola social. E agora também já apareceu algumas outras parcerias também. Então, veja, as crianças mostrando, né, que são capazes de lançar e de nos encantar e nos fazer refletir.
Vamos juntos garantir os direitos da criança. Educação Infantil Marista, que tem 10 tópicos, que o primeiro é: todas as crianças devem ter os seus direitos garantidos.
Primeiro.
E os desenhos que eles fizeram aqui, que são muito legais. O segundo é: a criança será protegida e terá direito ao pleno desenvolvimento. O terceiro: crianças têm direito a nome e nacionalidade, né? Se vocês quiserem comentar em detalhes ou aprofundar um pouco cada tema, fiquem à vontade, né? Toda criança tem direito à alimentação, lazer e assistência médica, que é o tópico 4. No 5, toda criança portadora de necessidade especial ou necessidades especiais terá direito ao atendimento adequado. No sexto, toda criança precisa de amor e compreensão. O tópico 7, toda criança tem direito a receber educação. O número 8, a criança deve ser a primeira a receber proteção. O item 9, as crianças devem ser protegidas de crueldade e exploração, claro. E o item 10, toda criança tem direito à proteção contra atos de discriminação.
Né? Temos muito trabalho pela frente,
muito,
né?
Verdade.
Demais.
Verdade.
E acho que é bacana, Cláudia, o grande guarda-chuva dentro do qual este projeto e tantos outros, né, mobilidade, deficientes visuais, que a gente tem realizado ali no colégio,
uhum,
com a visita dessas pessoas ali, que é empatia. Então,
claro,
a empatia é o grande guarda-chuva que traz esse tema de direitos das crianças, quer dizer, eu tenho, mas será que as outras crianças têm também?
Uhum.
Como é que um deficiente visual se desloca? Como é que ele se sente?
A empatia é um exercício, né?
Exatamente.
Tem que ser praticado, porque algumas pessoas não têm a sensibilidade suficiente para tentar compreender o que o outro está passando, né?
E veja que e daí isso vai gerando outros projetos individuais nas turmas.
Exato.
E esse dos deficientes auditivos foi, visuais foi, outro.
É um gatilho de ações, né?
E que eles daí, o que que eles fizeram? Foram lá, entregaram para o prefeito e perguntaram para o prefeito o que que ele vai fazer para ajudar. Porque o grande problema dos deficientes, eles concluíram que é as calçadas, né?
Uhum.
E que o setor público, ele está pensando nisso. E que nas nossas casas particulares, nós ainda temos muito que ajudar para que isso consiga, tenha uma acessibilidade boa para as crianças.
Com certeza.